Entre Livros, na sala de leitura do Centro Cultural de Belém, que passa a ser hoje o nosso palco, a partir de agora juntamos para a conversa um baterista que é poeta e uma jornalista que é escritora e também poeta. Temos connosco nesta edição, gravada ao vivo, José Anjos, que acaba de lançar o livro Somos Contemporâneos do Impossível, e a escritora Inês Fonseca Santos, que no ano passado lançou um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado Vale a Pena, que resulta de uma série de conversas com escritores e tem também novo livro. Ora, é isso que nós nos propomos nos próximos minutos, no programa Obra Aberta, feito em parceria entre a Renascença, o CCB e o editor João Paulo Coutrim, conversar com quem escreve e gosta de ler. O José Anjos, além de músico, baterista da banda Não Simão, é formado em Direito. Diz a sua biografia que gosta de imitar gaivotas com o seu gato na praia, caçar caracóis na lesíria e passear lesmas sem abrigo. Manual de Instruções para Desaparecer é o seu primeiro livro de poemas, com o ator André Gago, o músico de jazz Carlos Barreto e o escritor António Castroqueiro. Tem o projeto musical e poético No Precipício Era o Verbo. Diz poesia em vários espaços de Lisboa. A Inês Fonseca Santos é jornalista, tem colaborado com vários programas de televisão na área cultural, estudou também direito, mas preferiu as letras. É uma profunda conhecedora da obra do poeta Manuel António Pina, sobre quem tem um livro. Como escritora, editou, entre outros, a obra As Coisas, A Habitação de Jonas ou A Palavra Perdida. Tem um novo livro de poesia a ser lançado por estes dias. O seu gosto pela poesia talvez tenha nascido quando o seu avô assentava ao colo e lhe lia poemas de Fernando Pessoa. Muito obrigada aos dois por estarem em Obra Aberta. Inês Fonseca Santos, no seu livro Vale a Pena, um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, escreve numa passagem sobre a escritora Alexandra Lucas Coelho que não se deve confundir a jornalista com a escritora. Pergunto se isso também se aplica a si. São duas personagens?
Sim, acabam por ser, apesar de haver sempre contaminação. Aliás, eu acho que na realidade não sou uma jornalista, não só porque não tenho formação em jornalismo, mas porque só trabalho e acho que só sei trabalhar e só saberia trabalhar na área da cultura. E aí está parte da contaminação que vem da escritora, que se interessa sobretudo pelas artes. O contrário talvez não aconteça. A jornalista raramente interfere naquilo que escrevo. A escritora até evita a jornalista, porque no jornalismo temos regras e a literatura tenta contornar as regras e escapar à regra. É claro que depois acaba por haver situações estranhas, não é? Em que estou a falar com os meus pares, mas os meus pares também se confundem. Muitas vezes estou a moderar mesas e a minha abordagem a determinados textos não é meramente jornalística. A escritora aí também está presente e, sobretudo, a leitora. E como um escritor, antes de mais um leitor, a leitora está sempre presente.
José Anjos, leituras, escrita de poesia, uma bateria pelo meio, uma bateria à mistura disto tudo, a música, há algum equilíbrio que precise de todas estas formas de trabalhar?
Acho que há uma relação de desequilíbrio saudável entre todas. Começo por dizer que é a primeira vez que me apresentam como baterista, em primeiro lugar. E aproveitando as palavras da Inês Fonseca Santos, eu não tenho formação de baterista, mas é uma das atividades que, curiosamente, vou exercendo cada vez mais, designadamente em substituição daquela que foi a minha atividade principal, portanto, até há um ano e meio atrás, que era ser advogado, e fui advogado durante muito tempo, e agora não tenho certeza se vou voltar ou não. Quanto à minha biografia, agora percebi-me que tenho de atualizar a minha biografia.
Porque já não procura lesmas sem abrir.
Já não, aliás, eu tenho que dizer isso, até porque está aqui o João Paulo Coutrim, meu editor, e ele já me tinha chateado para eu enviar uma nova biografia, e eu não o fiz atempadamente, e por isso agora vejo que pago o castigo e assumo essa responsabilidade. Essa biografia tinha uma razão de ser. Eu, quando escrevi o Manual de Instruções para Desaparecer, na altura pediram-me uma biografia, me senti muito desconfortável a escrever sobre mim próprio, designadamente de mim próprio na terceira pessoa, e fui ver as biografias das pessoas, e as pessoas todas diziam tudo aquilo que tinham feito de maravilhoso. E eu optei por fazer uma biografia que não dissesse absolutamente nada, então que dissesse, aliás, que eu no fundo, não sou uma pessoa que seja assim tão importante ou sobre a qual importa escrever, começando logo por mim própria, sobre mim próprio, não é? Aliás, eu acho que a única verdadeira proposição ou proposta que uma pessoa faz quando escreve um livro é convidar as pessoas para nos lerem e não necessariamente para escreverem sobre nós enquanto pessoas ou sobre o nosso passado, como se fôssemos escritores muito antigos ou tivéssemos alguma história.
Mas deixa-me perguntar-lhe, falou da questão de ser advogado e de não saber se vai voltar a essa profissão, e pegando um pouco na ideia que a Inês aqui falou da regra da escrita jornalística e da escrita criativa, no seu caso as regras do direito eram demasiado restritas para um poeta como o José Anjos?
O raciocínio jurídico, portanto as regras que estão subjacentes ao direito, são muito, aliás, o poema é muito tributário dessas regras e desse raciocínio. Onde eu acho que há um conflito de perfil, no meu caso, não posso falar pelos outros, é com o exercício da advocacia per se. Precisa de um traço que seja... Muita gente, aliás, os advogados têm mau nome na praça, não é? Normalmente. Mas os advogados são agentes de justiça que
os jornalistas às vezes também.
Pronto, lá está, depende. Os poetas então nem se fala, não é? Então poetas que sejam advogados, isso não. É muito injusto dizer que os advogados são sempre maus ou que usam a mentira como uma forma de conseguirem atingir os seus propósitos ou os objetivos dos seus clientes. Isso não é verdade, sem advogados não havia justiça, e é muito importante que isso se diga. Dito isto, eu não consegui compatibilizar a minha persona como advogado, que criei, porque é preciso ter artifícios, é preciso criar artifícios que nos tornem, acima de tudo, menos sensíveis.
E isso choca com a poesia?
Choca com a poesia, eu acho que choca com a minha forma de ser humano. E, portanto, eu sendo uma pessoa muito sensível, eu só quero relacionar-me com os outros e relacionar-me com aquilo que faço, de uma forma que seja clara em relação aos propósitos e aos artifícios, ou em relação aos processos que são criados e construídos e utilizados para esse fim. A advocacia, muitas vezes, aliás, as mais das vezes, quer no seu litígio, quer ainda mais na parte litigiosa, mas também não só, vive muito do antagonismo. Do antagonismo com muita etiqueta e muitas vezes com grande conhecimento e grande técnica. E eu aí posso dizer que falhei redondamente.
Em Obra Aberta, pedimos sempre aos nossos convidados para trazerem alguns dos seus livros de eleição, aqueles que também querem sugerir a quem está aqui nesta sala de leitura do Centro Cultural de Belém e também a quem nos ouve através da rádio. Inês Fonseca Santos, começamos por tirar da sua biblioteca A Resistência, de Julian Fuchs. É um livro premiado que tem agora também uma nova edição em capa rija. Ele foi prémio José Saramago este ano. Este é um livro que tem uma história também pessoal do próprio autor. Porquê é que quer trazer este Resistência?
Eu não conhecia o Julian Fuchs quando este livro me chegou, editado cá em Portugal, e ele veio, no ano em que o livro saiu, veio da Póvoa de Varzim às Correntes de Escritas. E eu entrevistei-o para a RTP3, para Todas as Palavras, e quando o entrevistei, quando li o livro, portanto li primeiro e depois entrevistei-o, tinha a impressão que de facto estava aqui perante qualquer coisa, um escritor no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, que tem uma ética e que tem uma capacidade de lidar com a linguagem que é absolutamente surpreendente. E a verdade é que num tempo em que nós achamos que já tudo foi escrito, já tudo foi dito, já tudo foi feito, é refrescante e é para uma leitora muito aliciante encontrar um autor assim. E foi maravilhoso conversar com o Julian Fuchs, porque o que está aqui no livro, ele é absolutamente fiel ao que escreveu, ou seja, mesmo que... às vezes, e os escritores escapam muitas vezes à sinceridade, ele é absolutamente verdadeiro. E eu gostei muito de conversar com ele. O livro é uma história que tem que ver com a história pessoal dele também. Fala de um momento da história da Argentina e do Brasil muito particular. No início da ditadura militar, na Argentina desapareceram várias crianças e um casal argentino adota... foge para o Brasil e adota uma criança das milhares que foram raptadas e que foram desaparecendo e que foram afastadas das suas famílias, e eles adotam uma criança e vão para o Brasil, e essa criança depois é integrada nessa família, é o irmão adotado do narrador. O narrador está a descobrir essa diferença do irmão sem nunca, como ele às tantas diz aqui, que é uma coisa muito bonita, sem nunca reduzir o irmão a essa condição de adotado. Sendo que o livro, a primeira frase do livro é: meu irmão é adotado, mas não posso e não quero dizer que meu irmão é adotado. Portanto, é um livro de afetos, que questiona e problematiza a ideia de família e que depois tem como pano de fundo a história, é uma descoberta daquele que o narrador foi antes de ser, antes de nascer, e aquele que o seu irmão foi antes daquela condição que resultou da adoção. Portanto, há aqui um jogo com a memória, e a memória é sempre ficção, e também um jogo com a imaginação e com a linguagem que, para mim, enquanto leitora, me preenche e me faz gostar muito de um livro.
E, portanto, acho e ele, que ele diz, sim, ele diz que a ideia de resistência também tem a ver com esta ideia de questionarmos essa memória e esse
Exatamente.
Passado.
E, mas a escrita também é a única forma que está ao alcance do escritor para resistir e para recontar. E mais, há um aspecto também importante que este livro sublinha, é que estamos sempre em risco de a história se voltar a repetir.
Outra das escolhas que trazemos para a Obra Aberta, José Anjos, é da sua biblioteca, escolheu trazer a trilogia de Nova Iorque do Paul Auster. Para quem está aqui na sala não pode ver, nem na rádio, mas eu posso dizer que aqui a edição é em inglês. O que é que o faz trazer este livro?
Eu li este livro no Texas, mais ou menos há 4 anos, e este livro estabeleceu para mim aquilo que devia ser a minha relação com a linguagem, com a escrita, de uma forma construtiva e desconstrutiva também. Destrutiva muitas vezes, aliás. Destrutiva não só do ponto de vista da linguagem, mas também destrutiva do ponto de vista do próprio autor e do desaparecimento do próprio autor. E é daí que vem, ab início, o Manual de Instruções para Desaparecer. O Paul Auster aqui, em primeiro lugar, este livro são 3 histórias diferentes, mas que no fundo são a mesma, são histórias autónomas que podem ser lidas separadamente, mas que no fim, só chegando ao fim, é que podemos perceber que estão todas ligadas, que no fundo são uma e a mesma história, no fundo são várias histórias. Aliás, torna-se fácil perceber logo também desde o início que há muitas narrativas contemporâneas aqui, muitas delas impossíveis, que se confundem completamente através dos objetos, através dos personagens que se vão fundindo uns nos outros. Ou seja,
vamos... É como se houvesse só um mesmo personagem, apesar de serem vários.
Exatamente. É como se houvesse um só mesmo personagem com vários reflexos, que no fundo se vai sempre observando a si próprio. É um livro absolutamente caleidoscópico, tanto no cenário como nos personagens que são observados, como nos personagens que observam. Aliás, o discurso do livro é feito de uma forma em que o narrador só tem conhecimento daquilo que vê, não consegue estar por dentro das outras personagens. Não é? O próprio escritor aqui confunde-se com o narrador, o próprio Paul Auster aparece aqui como um personagem, mas nós não percebemos se ele é um personagem ou não. Aliás, ficamos até com a ideia de que nem ele próprio percebe até que ponto é que ele é personagem deste livro, se é narrador, se é escritor, e acabamos no fim também com a ideia que nós próprios fomos transportados para este vórtice de personagens. O livro é formalmente um policial, apesar de em termos materiais não ser. Todos os mistérios que aparecem, todos os pretextos, todos os detetivos, não são detetivos como estamos habituados nos policiais que fomos lendo.
É também sempre um jogo do próprio autor com o leitor?
No fim, sim. No fundo, estes detetivos são detetivos metafísicos e representam 3 coisas. O detetive, no fundo, metafísico, que tenta observar as coisas e tentar criar um significado entre elas e uma ligação entre elas. Isso é possível depois de conhecer a história toda. Aqui nunca conseguimos conhecer a história toda, portanto há várias histórias completas. Segundo, é o detetive que olha para os rostos das pessoas e consegue compreender que para lá desses rostos há vidas absolutamente complexas e, acima de tudo, absurdas. A ideia toda deste livro é que a própria vida não pode fazer sentido até que chegue a um ponto final. E, em terceiro lugar, que para mim é o mais importante e é absolutamente basilar neste livro, é a ideia de que o detetive metafísico é alguém que investiga a linguagem original. Ou seja, há muitas referências aqui a outros livros, ao Dom Quixote, não é? ao Paraíso Perdido do Milton, e uma das personagens que é observada, aliás, todas as personagens que são observadas para fins de detetive, são elas próprias também detetives metafísicos e estão a observar outras coisas. A linguagem também surge aqui um pouco como um cenário, um vórtice que puxa as pessoas para dentro, como é a cidade de Nova Iorque, também é um vórtice, mas que representa qualquer coisa que existe milenarmente, seria uma floresta, se calhar hoje em dia seria até as redes sociais, e onde as pessoas, ao entrarem em busca dessa linguagem, perdem o sentido da sua contemporaneidade e entram em desespero absoluto. E a questão é, é-lhes dada a chave para entrar através da observação nesse labirinto, mas não lhes é dada a chave para sair. E na introdução diz-se que a única pessoa que tem essa chave para sair é o escritor. Mas respondendo à tua questão, eu acho que neste livro A única pessoa que tem a chave para sair desse espírito anímico, a única pessoa que tem essa chave é o leitor. Essa sensação é uma benção, porque o livro é muito voraz.
No programa Obra Aberta continuamos a olhar os livros que os nossos convidados trouxeram. Inês Fonseca Santos, proponho que olhemos para o livro de literatura infantil O Que Aconteceu à Minha Irmã, da escritora italiana Simona Ciraolo. Será assim que se diz?
Não sei.
Ciraolo, talvez.
Eu nunca sei dizer os nomes dos escritores, é terrível.
Este é um livro para contar aos mais pequenos, mas não só, porque este é um livro também que ajuda, se calhar, os pais a explicarem muito a vida entre irmãos.
Sim. Bem, a literatura infantil-juvenil e os álbuns ilustrados, na minha opinião, enquanto leitora, também são para toda a gente. Porque têm os mais interessantes e aqueles que são mais aliciantes, têm diversas camadas, têm várias camadas e, portanto, o meu filho, se calhar, olha para ele, para este livro, não tem irmãos, mas é capaz de fazer uma leitura dele e eu olho de outra forma. Encontrei este livro numa livraria em Londres e fiquei fascinada porque achei que estava também a contar a minha história, o que aconteceu à minha irmã. Eu senti exatamente isto. Minha irmã tem mais 5 anos que eu e, portanto, quando ela ficou adolescente, eu ainda era criança, eu pensei, o que é que se está a passar aqui? E, portanto, fiquei um bocado a ler o livro na livraria e depois finalmente saiu cá em Portugal, editado pelo Orfeu Negro, e já há, aliás, outro livro desta autora que também é muito bonito e que tem a ver com as relações familiares, que se chama As Rugas da Avó. Esta história, que aparentemente é uma história muito simples, isso é também o encanto da literatura infantil-juvenil e que demonstra que a literatura infantil-juvenil é uma espécie de irmã gêmea da poesia, é que com poucas palavras nós dizemos muito. Para além da Simona Ciraolo ter estes desenhos muito bonitos, com umas cores que remetem talvez para o passado e, portanto, para o crescimento, ou seja, há aqui imagens em que claramente nós pensamos, nós percebemos que isto já aconteceu e, portanto, temos estas duas irmãs a crescerem e há um momento em que a mais nova percebe que a mais velha está noutro lugar, que não o dela, lá está a adolescência, começa a dizer não, 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 a estar agarrada ao telecomputador e à televisão, e cria-se um fosso enorme entre as duas, mas que depois, claro, é superado pelos afetos, porque, e quem tem irmãos sabe bem que se estabelecem ao longo da vida vários momentos de afastamento, mas que depois esses momentos de afastamento são sempre superados porque há uma base comum e há pontos que têm a ver com os afetos que não permitem que esse afastamento se transforme num abismo ou num fosso. E eu acho que a Simona Ciraolo trata deste tema de uma forma não só comovente, mas divertida, que é também um dos aspectos fundamentais da literatura infantil-juvenil, é essa ideia de jogo. Jogo com o leitor, mas também jogo com um universo que vive muito de ausências, ou seja, daquilo que não é dito. E naquilo que não é dito estabelece-se uma relação com esse terceiro elemento, que é o leitor, normalmente, e que aqui, de facto, é um terceiro elemento, porque temos a história destas duas irmãs e nós estamos aqui a intrometermos no meio delas. E depois, no final, há uma aproximação destas irmãs, sendo que nós imaginamos que, pela vida fora, vai acontecer mais vezes esta situação em que uma está num lugar que não corresponde ao da outra. E, portanto, isto sim será útil para pais, até para adolescentes e para os mais novos, e, de facto, mostra-nos essa ou revela essa relação de fraternidade que existe entre irmãos. E é claro que, para mim, eu tenho uma irmã mais velha, como já disse, e, portanto, isto para mim é como se fosse uma coisa biográfica, porque eu, de facto, olhei a dada altura para a minha irmã e pensei, mas porquê que ela agora já não brinca comigo? Onde é que ela vai? Eu tenho de ficar em casa e ela pode sair, mas porquê? E depois havia momentos em que ela me ia resgatar do meu quarto dos brinquedos. Nós tínhamos um quarto dos brinquedos e então me levava com ela, e essa conquista partilhada eu acho que é muito comovente e é muito bonita, e a Simona Ciraolo conseguiu ir à essência dessa relação entre irmãos.
José Anjo, mergulhamos na poesia de Daniel Faria, um autor que nos deixou prematuramente aos 28 anos. Escolheu trazer Homens como Lugares Mal Situados, um livro que vejo vem cheio de dobras nas páginas.
Sim. Eu quero acreditar que este livro, desde o primeiro momento que eu que eu tive contacto com ele, que me escolheu, de certa forma. Este livro do Daniel Faria, para mim, é um livro absoluto, porque começa com um mistério. Aliás, é um mistério que nunca acaba. A sensação que eu tenho é que, para ele, quando o livro acaba, no último poema, ele resolve esse mistério dentro dele para passar a outro. Mas que há uma sublimação. A minha relação com este livro será sempre incompleta, será sempre plurissubsistente. Eu nunca vou deixar de ler este livro como se fosse a primeira vez e, de certa forma, tentar entender quais é que são os passos pelos quais ele passa para compreender e para criar a relação com a palavra que ele se propõe desde o início. E a relação com a palavra que ele se propõe começa com o facto de, primeiro, despir-se de si próprio para deixar que a palavra o habite a ele, para entender esse mistério, depois regressar à infância à procura de uma linguagem original e depois, a partir daí, descobrir uma palavra nova. E nesse processo, ele, enquanto poeta, muitas vezes morre. Ele acabou por ter uma morte bastante prosaica, não é? Morreu em casa, caiu, teve um trauma craniano, que não deixa de ser absolutamente horrível. Mas para quem escreveu sobre a morte de uma forma tão clara, tão lúcida, tão assumida, tão frontal, ele sempre assumiu a morte frontalmente como uma forma de catastrófica e épica, mas de tão catastrófica e épica torna-se lúcida e por isso provisória, permitindo sempre a sua ressurreição através da palavra.
Vejo que tem aí o dedo em algumas páginas, quer escolher alguma passagem para nos mostrar esse livro.
A Sofia de Mel Brunner disse da poesia dele que, de facto, que dos versos resultava um mistério ao nosso redor. Neste primeiro poema, no final, diz exatamente isso. Interessa reparar como tropeça no mistério e se levanta a pedra para compreender. A pedra e os pássaros estão sempre muito presentes na poesia dele. E depois, no poema seguinte, tornei os olhos muito impuros por milhares de imagens, pedras internas golpeando-me, tornei-os incapazes das visões interiores e por fora da aparência. E agora, és agora uma máquina montada para a morte, uma avaria dentro dela que lentamente desgasta e fabricas um homem que se afasta do mundo. Aliás, ele próprio sempre considerou que não era uma pessoa que quisesse casar, aliás, ele foi seminarista, mas que não era por esse motivo que não queria casar, que não era uma pessoa que se quisesse, que quisesse ter um lugar no mundo como é respectável ou como... Ou como é esperado, ainda por cima, de alguém que era tão novo, ele começou a escrever aos 20 anos. Não é? E no fim, só para terminar, o último poema, que por isso é aquela sublimação que eu falava, cruz, rosa dos ventos, sem direção que não seja o centro, coluna sustentada pelos braços como um amigo que chega, rosa de orvalho e sangue para o corpo trespassado de sede, árvore que bebe do homem, árvore em silêncio onde escutamos a palavra, em carne viva, verbo tão inteiro que se fez espelho.
Temos a poesia, João Paulo Coutrinho, temos a literatura infantil. São, de facto, aqui duas coordenadas que estão intimamente ligadas a estes nossos dois convidados.
Exatamente, nem sei exatamente por onde começar. O Anjos deu agora uma deixa à volta da infância, que é obviamente um tema eterno e uma das grandes áreas de investigação, chamemos-lhe assim, da literatura. Mas no caso concreto destes dois autores, do José Ângelo e da Inês Fonseca Santos, noto essa atenção à infância. E é uma pergunta para ambos, eu gostava que nos ajudassem a perceber este fascínio pela infância.
Quantas horas temos?
Temos alguns minutos.
Aliás, eu escrevi sobre a obra de um poeta para quem a infância é fundamental.
E Manuel porque, António Pina.
Exato, Manuel António Pina. Na minha tese, o primeiro capítulo da minha tese de mestrado foi dedicado à obra poética de Manuel António Pina. O primeiro capítulo é todo ele dedicado à infância. E a infância a mim interessa-me não apenas enquanto lugar de descoberta, onde gosto de regressar, a minha infância, portanto, do modo subjetivo, mas também me interessa enquanto lugar que simboliza, na literatura e não só, mas muito na literatura, esse momento, o mundo pode coincidir com a linguagem, e a linguagem com o mundo, em que não há desfazamento. Sendo que, por outro lado, é na infância que nós questionamos tudo. E a infância exerce esse fascínio precisamente por ser esse lugar ao qual nós queremos regressar, por ser um lugar primordial onde podemos coincidir não só connosco próprios, mas também com aquilo que aprendemos a nomear. E essa hipótese de primeira nomeação é uma coisa muito fascinante para alguém que escreve e para alguém que pretende estabelecer uma relação com a linguagem. Não é uma relação que tenha a ver apenas com o uso comum da linguagem, mas com um uso simbólico e com um uso que combina fascínio, deslumbramento e em que as palavras são vistas quase como coisas. E isso, de facto, é o estado ao qual o poeta tenta sempre regressar quando escreve.
É assim, José Anjos?
Eu lembro-me da minha relação com as coisas ser absolutamente incondicional. Com tudo, com as alegrias, com as tristezas. Muitas vezes é fácil uma pessoa recordar a sua infância como tendo sido uma boa infância. Quase que é um agradecimento ou um reconhecimento que nós damos aos nossos pais de podermos dizer e de facto que tivemos uma boa infância e que essa infância foi a nossa base estrutural para nos tornarmos adultos inteiros, acima de tudo. Mas a infância tem coisas absolutamente terríveis. Uma criança sente tudo. Uma criança grava tudo, não tem qualquer tipo de filtro. É quase como se tivesse a capacidade ou o superpoder de poder sonhar acordado. Não ter ainda, como a Inês falava, não ter o filtro de linguagem que só advém do seu uso repetido e da sua associação com todas as nossas experiências. Há uma filosofia zen que eu sou particularmente, ou que me é particularmente dileta, que é o Zen Mind, Beginner's Mind, que é a capacidade que nós vamos perdendo de conseguir olhar para as coisas como se elas fossem a primeira vez. As crianças, apesar de terem essa expectativa, e eu lembro, apesar de ter essa expectativa de felicidade, quer dizer, uma expectativa de quero comer bolo de chocolate, eu quero ser feliz. A felicidade estava num dia de sol, que é absolutamente interminável. Não há noção do tempo, não há noção de que as coisas vão acabar. Depois lá está, quando acabam damos uma pancada imensa, porque isto afinal o dia acabou, não estava à espera que isto acontecesse, já é de noite. Mas quando, o dia quando recomeça é a primeira vez. Acho que não devemos prosseguir pela adultícia e pela vida sem nos confrontarmos com as questões afetivas que nós que deixámos por resolver, que só agora é que o podemos fazer. Uma criança não tem noção do que é que está a acontecer ou do que é que... Uma criança muitas vezes se sente é culpa, não é? E nós... temos a responsabilidade, até perante nós e perante os outros, de olhar para trás e transformar essa culpa em afeto, que na altura possivelmente não fomos capazes de o fazer.
Muito obrigada por terem vindo ao programa Obra Aberta, gravado ao vivo no Centro Cultural de Belém, nesta sala de leitura, rodeados de livros. Voltamos no próximo dia 25 de janeiro, às 18h30. Vamos conversar com o ilustrador João Fonseca e com o fotógrafo Cláudio Garrudo. Muito obrigada.